Eu recebo aqui no estúdio o atleta de corrida, amador, André Dias Bicudo. Não, pode falar que é amador, tá? Porque senão o pessoal vai esperar...
Vai pegar muito no pé, né?
Bom dia, não. André.
Bom dia, Bicudo. Tudo bom dia bem? Aos ouvintes aí, tudo certo? Obrigado pela oportunidade de conversar um pouquinho aí sobre esporte amador, né? Exato. Esporte amador. Uhum. Vamos trocar uma ideia aí.
Mas é bom, né? Uma mudança de conduta. A pessoa se encontra numa atividade legal. Eu digo se encontra porque se realiza, né? Passa a praticar um esporte específico, que é o seu caso. E é uma experiência legal. Além do esporte, viajar também, porque foi lá em outro estado longe daqui, né? Você está treinando há quanto tempo aí a corrida?
Então, Bicudo, para a gente falar um pouco sobre treinamento, é bom voltar um pouquinho no tempo. Ali até 2019, o meu único esporte era o futebol. Uhum. Até jogamos juntos algumas vezes, né?
Exato.
Né? Joguei muito no Mineirazinho em Santana, veteranos, faço parte ainda do veterano lá com muito carinho. E em 2020, pandemia, tudo parou. Aí eu passei por duas perdas no ano de 2020 ali, né, irreparáveis, né? Uhum. E aquele processo, o primeiro processo de tratamento do luto foi muito agressivo, porque foram remédios, muito remédio. Então, assim, eu passava muito tempo...
Tem que apelar para medicamento.
Medicamento. O primeiro passo ali foi medicamento, depois algumas terapias. E ali resolveu, não vou dizer que não, naquele primeiro momento resolveu, mas um certo período ali eu acordei. Eu me lembro que eu pesei, fui me pesar, cheguei a bater 96 quilos, né? Estava inchado. Além de estar sempre assim meio sonâmbulo, né? Por causa da medicação. Então, naquele período eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar de vida. Eu nunca gostei de estar assim, não era naquele momento que eu ia estar. Uhum. A partir daí, aí eu comecei a fazer caminhadas noturnas, né? Que eu tinha no pensamento? Que se eu cansasse o corpo à noite, eu conseguiria dormir sem remédio.
Correto. Pensou corretamente.
É,
né?
Isso.
A princípio, a ideia foi, né?
Foi essa. Então, nessa levada, eu começava a caminhar às 10h30, 11 horas da noite. Uhum. Fazia muito tempo de caminhada, cansava mesmo, e conseguia dormir sem tomar os remédios. Né? E isso foi passando para o médico, a gente foi conversando, e ele foi me apoiando cada vez mais, e os remédios foram sendo espaçados. Né? E aí, da caminhada, começou a rotina de corrida, né? Mas isso tudo de forma amadora, né, cara? E depois entraram os amigos daí. Aí os amigos me abraçaram realmente, eles estavam ali, né? Estavam em volta, sempre junto comigo. Mas depois desse período de melhora, eles entraram com força, daí me colocaram realmente na corrida, me auxiliando nos treinos, e bike também, né? Então são os dois esportes que até hoje eu sigo como um tratamento. Uhum. E a partir daí, então, assim, ali pelos meados de 2022, mais ou menos, eu comecei a correr um pouco mais, de forma amadora ainda. Em 2023, agora entrei aqui na assessoria de Uruçanga, né? Fazer um merchanzinho da Cardio Runners, né?
Claro.
Com o professor Cláudio ali, que me abraçou também. Muito importante. E a partir daí, comecei alguns treinamentos específicos. Comecei a gostar mais ainda. E aí comecei a me dedicar para provas. Aí quis entrar no mundo das provas e ver como é que é. E gostei demais. Uhum. E então, faz pouco tempo que eu corro, né? A corrida, então, resumindo, foi para resolver um problema de saúde e mental que resolveu. Uhum. E aí viciei e estou até hoje participando e colhendo algum resultado.
É bom ouvir isso porque as pessoas de várias idades têm os seus problemas, seus conflitos pessoais, seus enfrentamentos, né? E quando encontram uma solução é a melhor coisa do mundo, né? É o caso do André, né? Que, como disse, teve realmente duas perdas, né? Na família e teve que se reinventar na vida e hoje está super satisfeito, feliz por ter dado a volta por cima. E isso tem que manter. É como tomar um remédio no horário certo, né? No caso dele, o remédio é atividade, não é mais o medicamento em si, né?
Isso. Então, assim, hoje estou livre completamente de medicação, né? Uhum. Assim, o corpo voltou para o normal, a mente está clara, vazia, né? Estamos em paz. Então, hoje a gente está em paz e colhendo o fruto do esporte, assim. Está bem bacana mesmo.
Além da responsabilidade de tocar o negócio, que é a Nancy também, né? Que
É uma responsabilidade maior ainda. É. Aí que requer também a cabecinha bem no lugar e...
Quem não é daqui de Uruçanga, a Nancy é uma relojaria, uma ótica, né? E que é uma das mais tradicionais aqui na região.
Sim, sim,
né?
Desde 1961 está na...
Pois é.
Está no comércio.
É tempo, então, hein?
É, terceira geração já,
são
muito
63
tempo.
Anos de história.
63
né?
anos, muita é. Responsabilidade, hein?
E você foi correr em Minas Gerais?
Minas Gerais, Serra da Canastra. Essa ideia aí se originou...
Serra da Canastra.
Serra da Canastra. Olha. No final do ano, fui correr a São Silvestre. O sonho era correr a São Silvestre.
Aham,
né? Então, a gente sempre via isso pela televisão, então... Não, então agora que eu estou na vibe da corrida, vamos procurar prova, assim, que eu via muito, e aí, não, agora eu vou participar. Então, fui correr a São Silvestre, e eu encontrei lá, nas provas, assim, a gente faz muita amizade, conhece muita gente bacana, cara, atletas, treinadores e todo tipo de pessoa. E na oportunidade da São Silvestre, eu conheci uma assessoria de Brasília. Então, a gente, muita amizade, né, troca de informação, eles perguntaram muito como eram as provas aqui, na Serra do Rio do Rastro, as provas de praia de Garopaba, né? E dentre essas conversas todas, eles me falaram dessa prova. É uma ultramaratona, Serra da Canastra, foram 3 dias de prova. Né? E essa ideia foi amadurecendo. E durante assim, as conversas, a gente troca contato pelo Instagram e WhatsApp. Então ficaram lá pilhando e deu tudo certo. Eu viajei na quarta-feira passada. A prova foi quinta, sexta e sábado. Né? 3 etapas. Eu me escrevi na categoria solo 50 quilômetros e lá fui com o propósito de concluir a prova ali entre os top 20. Não, mas me preparei, usei uma prova da Serra aqui, a Marathon Rio do Rastro, como treinamento, né? Então o Cláudio novamente me apoiou bastante, a Yolanda, que é nutricionista, também muito firme, com puxão de orelha e tudo que tinha direito, assim, para manter, conseguir perder algum peso antes da corrida, ir lá e participar e fazer uma boa prova. E foi sensacional. Serra da Canastra, outro ambiente, o clima cerrado, o terreno totalmente diferente do que a gente está acostumado. A prova foi praticamente trail, né? Praticamente trilha mesmo, estradas de serra.
Muita altimetria,
é. Subidas duríssimas, descidas mais ainda. Estou com as duas unhas do pés aqui já quase caindo.
Puxa vida, hein?
De ficar freando nas descidas.
Uhum.
Mas foi satisfatório, assim, cara. Primeira etapa...
Primeiro dia, quantos quilômetros?
Primeiro dia foi 10,5 km. Né? Foi onde eu estava mais ansioso. Saí muito errado os 2 primeiros quilômetros ali. Até comentei com a turma. Fiz um videozinho no stories do Instagram ali. E saí muito errado.
Meio quilômetro não é nada, viu, gente? Só que depois de 10, esse meio...
É, pesado. A gente vem arrastando perna.
Uhum.
Então, eu usei esse primeiro dia como experiência, mas na hora de pegar o resultado, então eu vi que dentro da trilha eu estava muito bem. A hora que eu saí da largada ali, que a gente pega um trecho de estrada até chegar na trilha, eu estava me dosando e me reconhecendo naquele ambiente, né? Então, eu fiquei um pouco para trás, mas na trilha foi muito bem. E na hora de pegar o resultado, eu comecei a acreditar que ia dar certo.
Uhum.
Mas no dia seguinte tinha a etapa rainha. Então, que eram 28 quilômetros de serra. Então, aí ia
28
ser...
28 quilômetros de serra.
É, essa ia ser mais dura. Era onde a gente ia estar no topo da serra mesmo. Lindíssimo, lindíssimo, assim.
É daqui a Içara, mais ou menos, em terreno íngreme, assim... Olha, acima, negócio,
pedra, né? Esses valos, a gente tem que ficar trocando de passada para um lado e para o outro, a perna dói muito.
Um passo em falso, você sai da prova, né?
Também, aconteceu, tá? Aconteceu, teve 2 atletas, uma feminina e uma masculina.
É um tornozelo,
Um tornozelo.
É, problema.
Um tornozelo torcido, tirou da prova e uma, infelizmente, a menina, ela tropeçou numa descida, se machucou muito.
Uhum.
Né, foi hospitalizada e tudo, então saiu da prova também. Então tem esses cuidados também.
Uhum. E aí 28 no segundo dia?
28 no segundo dia, né, concluí num tempo bom. E quando eu cheguei, passei
esse
a...
Esse tempo bom é quanto tempo?
Na trail é difícil te dizer. Tá? Eu completei...
Dá umas 6 horas?
Não, completei em 3 horas. Um pouquinho mais de 3 horas. Né? O primeiro colocado completou em 2:30. Então ele botou meia hora de vantagem. Mas na prova trail é difícil, porque tu não consegue manter regularidade, ritmo, né?
Uhum.
É, uma prova de estrada, tu já tens mais o ritmo, tu consegue até saber o quanto que tu vai terminar a prova, por exemplo.
Uhum.
Na prova trail é mais difícil. Mas aí, novamente, lá na hora de pegar o resultado, Na primeira etapa, eu tinha ficado, consegui chegar em oitavo ainda, e no geral. Na segunda etapa, eu cheguei em sétimo no geral, na etapa rainha. Uhum. Daí foi onde os primeiros três colocados distanciaram, mas ali o quarto, quinto, sexto e sétimo estavam na briga. Então foi onde ali sim eu acreditei que ia conseguir uma boa colocação. Né? Então...
E aí teve o terceiro dia também.
Teve
o
terceiro dia. E no terceiro dia foi bem estratégico. Até então ali a gente já... Depois, o pós-corrida ali, vem a resenha, né?
Mas então, aí é outro trajeto.
Outro trajeto.
Cada dia, cada etapa, um trajeto diferente.
Cada etapa, um trajeto diferente. Uhum. Isso aí.
E a resenha foi boa?
É legal, porque daí então tu começa a procurar os atletas que estão na tua frente. Né? Então tu pega a numeração, pega o número do atleta, aí na hora da janta tu vai lá, começa a conversar, então tu já sabe quem tu vai marcar no próximo dia. Então tu sabe quanto que tu tem que correr, tu não pode deixar o cara abrir 4, 5 quilômetros de ti, ou 4, 5 minutos, sabe? Então aí o terceiro dia ele é mais estratégico. Né? Estratégico, porque tu sabe quem tu vai correr contra e tu sabe quem tá atrás de ti que não vai fazer tanto efeito. E o terceiro dia foi lindíssimo também, um dos dias mais duros, deu 14,5 km. Passamos por dois rios e uma cachoeira lindíssima, né? E é algo assim que foi deixado pro último dia para ser satisfatório. E nesse dia então eu saí correndo e marcando o meu principal oponente ali, que era um... O segundo colocado estava com 30 anos, né? E eu completei uma maratona esse ano, com 42 anos. Então, tem uma diferença de idade aí que tem vantagem, né? Mas a gente fomos junto na trilha. No final, consegui ainda passar por ele e abrir mais alguns minutos, né? E terminei na sétima colocação geral.
É bom,
dessa
é bom
terceira demais. Etapa. E essa outra maratona da Ibicuda, assim, elas são 3 dias, né? Elas não têm premiação diária. Então, é uma somatória de tempo. Uhum. Então, tirando esses 3 tempos, fiquei ansioso ali para tirar o relatório. Sabia que eu ia estar bem posicionado. Muito melhor do que eu imaginava. E ansioso pelo relatório. Quando passa o último atleta, então sai o relatório oficial. Aí, quando eu peguei o relatório, na somatória geral, eu fiquei em sétimo. Então, nos top 10 dos 50 quilômetros. E... Na categoria de idade, que era de 0 a 45 anos, aí eu fiquei em primeiro, cara. Aí consegui tirar a primeira colocação. Deu pódio, né? Para quem tá vendo o troféu, tá aqui, né? E aí foi festa. Essa assessoria também de que eu comentei, que estava na São Silvestre, estava lá, foi festa daí no outro dia.
Coisa boa, né? Que é uma experiência de fazer o que gosta, mas principalmente de também estar num local que eu acho que você não conhecia ainda.
Não tive oportunidade ainda, mas vale a pena. Atletas, recomendo.
Tinha também corredores daqui da região, do sul do estado?
Não, assim, eu peguei a ficha de inscrição lá, eu era o único de Santa Catarina, Rio Grande do Sul também não tinha ninguém, até por conta de tudo que aconteceu lá, né? Aí a maioria dos atletas então ficaram restritos ali ao Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, próprio Minas, certo. E alguns atletas do norte. Então tinha aquela região toda ali, tinha bastante.
Você participou da Rio do Rastro como treinamento, é isso?
Isso, como treinamento.
É um treininho também, né?
Não, mas foi preciso, eu tinha que subir, né? Tinha que subir, então essa aí eu já não fui tão bem. Estava iniciando um treinamento com foco nessa ultramaratona, né? E fui mais para iniciar um treino mais pesado de subida. Mas foi excelente também, eu recomendo também. Pode ser subindo a pé, não tem problema. Vão, vale muito a pena.
Bacana. Algumas pessoas sobem pedalando. Já subiu pedalando também?
Já. Fiz duas provas lá pedalando também e várias vezes só como treino também.
Para quem sobe pedalando, o desafio é subir sem descer da bicicleta? Ou tem que descer em algum momento?
Depende muito do atleta, Bicudo. Assim, a gente vê bastante atleta descendo, sim. Porque tem muita pessoa que não está preparada para subir. Né? E a inclinação da serra é muito forte. E às vezes tu pega vento contra nas curvas.
Certo.
E o vento atrapalha bastante. Então é obrigado a descer, né? Das vezes que eu fui as oportunidades, nunca aconteceu, sempre subi pedalando, né? A galera que vai comigo também sempre forte. Mas alguns atletas sim, né? São obrigados a desembarcar, porque daí não tem tanto preparo, né?
Qual é a próxima prova ou desafio?
Então, Bicuda, agora planejamentos. Então assim,
até
na bike
um ano... Está todo pela frente.
Isso,
ainda,
né? Assim, é certeza mesmo. Tem uma prova, tem duas provas. Duas ultramaratonas de bike, que daí a gente vai como equipe, né? Tem uma equipe Nancy, que a gente corre, a galera corre forte, colhe frutos também. Então, uma prova é em Camboriú, são 3 dias também, e outra em Garopaba, que são 3 dias também de prova. Então, essas duas é certa. Provas de corrida, por enquanto, daí né, a gente está olhando o calendário para ver qual que vai se identificar mais e correr. E tem uma outra de bike em novembro, em Pomerode, que daí é um circuito de estrada a nível internacional. Então, essa é uma que eu quero participar também por experiência e me desafiar um pouco mais em longa distância. Assim.
Agora, tendo disponibilidade de recursos, provas tem a todo momento, né?
Tem, Bicudo. O calendário é bem generoso com a gente aqui. Né? Assim, o nosso calendário aqui no sul de Santa Catarina é grande. Né? Tem empresas que apostam até por conta do nosso relevo. Né? Então, tem 3 ou 4 provas no ano ali na região de Garopaba, que são as praias. Tem 2 ou 3 provas de serra. Né, que são maratonas e ultramaratonas também, saindo da cidade de Lauro Miller, saindo da cidade de Treviso, por exemplo, até subir a serra no Rio do Rastro. E se tu for expandir um pouquinho mais, Floripa tem muita prova bacana, tem Volta à Ilha, né, tem uma ultramaratona que vai acontecer agora, que é saindo de uma ponta à outra da ilha, que é muito bacana. Vai dar, tem a categoria de 22, 42 e 67 quilômetros.
Florianópolis é um show à parte, né?
Sim, sim, é bonito demais. Vale a pena.
Não sei se já existe, mas certamente algum circuito já deve ter sido montado lá na Rocinha também, né?
Então, como a serra lá estava em obra, né?
Exato.
Então, agora a partir do momento que eles acabarem ali, acredito que sim, já vai começar. O acesso à bicicleta já pode, né? Então a gente já sobe de bicicleta lá. Mas prova oficial ainda não sabemos de nenhum. Aqui em Uruçanga esse ano vai ter 2 ou 3, já teve uma corrida, né? Já teve uma corrida feita pela assessoria aqui também. Então vai ter com a intitulada de Vale das Uvas. Agora vai ter outra programada também. Então tem prova para todos os gostos e todas as idades também.
Gosta de corrida noturna também?
Gosto, é bacana. As night run aí trazem bastante opção. Até porque, como a gente trabalha, né? Então essas corridas à noite são mais acessíveis até. Mas bacana, bem bom. Só tem que andar com lanterna na cabeça, mas... A primeira etapa da Serra da Canastra lá era obrigatoriamente correr com lanterna. A organização obrigou, porque a largada do primeiro dia foi às 3 da tarde. Por mais que seja 10,5 km de trilha, teve gente que terminou a prova quase que caminhando e pegou ali o anoitecendo. Então a preocupação deles era não deixar atletas dentro da trilha sem sinalização. Certo. Então uma das obrigações era correr com a lanterna.
Bacana. Legal, hein? Olha... Você sair de Uruçanga aí até na Serra da Canastra para enfrentar aí 10.500 mais 28, depois mais 14 quilômetros, né? Somando isso dá quanto?
Deu 50, um pouquinho mais de 50 quilômetros.
É, né?
Que era o objetivo da prova.
É bastante chão.
E teve aí, a nível um pouco mais profissional, os 100 quilômetros na mesma prova. Então eram divididos uma prova de 50 quilômetros e uma prova de 100 quilômetros, né? Que daí onde pegava os atletas mais bem preparados, profissionais.
É mata fechada?
Não, o Cerrado é uma vegetação mais rasteira, sim. Um clima mais árido, terreno muito
aqui
mais solto.
Aqui chama de capoeira, né?
Aqui é capoeira,
capoeira, capoeira. Mas é isso mesmo.
Aqui, a gente corre na trilha batendo mato no rosto. Lá não chega.
Aham. Legal, André. Rasteira. Parabéns. Bom contar histórias de superação, né? Primeiro, uma superação pessoal, né? Íntima, né? Mas depois também a realização por um esporte que está levando tanta gente cada vez mais, né?
Sim, sim. Agradeço, Bicudo. Né? Se serve como exemplo para alguém assim que acredita em que o esporte pode fazer alguma coisa por você.
Claro.
Acredito. Mesmo que for uma caminhada de 30 minutos por dia, uma caminhada de 1 hora por dia, como eu comecei, né? Deu muito resultado. A gente tem que tirar esse tempo livre para relaxar o corpo e esvaziar um pouco a cabeça. A gente precisa. Fica a dica aí para a galera.
Bom demais. Obrigado, André. Parabéns.
Valeu, Bicudo. Abração.